Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Aí quem ouve a Band News sabe, ó, então 10h30 mais ou menos é a Carol Gilberti, aí já tem que começar a preparar a filha para ir para a escola, aquela coisa, né, Carol?
Isso e muito mais, né, Lucas?
Bom dia!
Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes, tudo bem aí?
Tudo bem, ótimo.
E aí? Vocês estão bem agasalhados, né, gente? Porque o frio tá pegando, né, aqui na capital.
Sim, estamos.
Ainda tá mais ou menos, né, vai esfriar mais, né?
Amanhã vai ser mais. Ô, gente, antes de eu trazer a minha convidada, eu queria fazer uma errata aqui. Sabe por quê? Eu acho que o Lucas não estava aqui no dia que eu falei, não, porque ele tava em outro compromisso, mas acho que foi na quinta-feira, que foi o show do Metallica, né? Sim. E eu contei a minha história falando que eu descobri que estava grávida num show do Metallica. Mentira, gente. Não era Metallica, era Pearl Jam.
Aí,
depois que eu desliguei o telefone, eu falei, gente, eu viajei na maionese, então vocês me desculpem, mas é porque, assim, banda de rock dos anos 90, para quem viveu todas, acaba sendo tudo quase a mesma coisa. Os fãs vão me xingar até quando eu falar isso.
Aí a assessoria do Pearl Jam ligou para a Carol e falou, como assim? Você não se lembrou que foi no nosso show, minha filha?
Porque Metallica nunca havia tocado em Belo Horizonte. Aí eu falei, gente, é claro que não é Metallica. Meu Deus do céu, porque são duas bandas queridas. Mas é porque, né, eu descobri que estava grávida da minha segunda filha no show do Pearl Jam. Mas enfim, é só para deixar claro que eu não sou doida, tá, gente? Eu só fiquei empolgada com a notícia da moça tendo neném lá no dia do Metallica, lá em Porto Alegre. Foi Porto Alegre
Curitiba,
ou foi Curitiba, né, Curitiba? Né? Curitiba. É. Mas enfim, vamos à nossa entrevistada da semana, porque o assunto sempre aqui é mulher, são os desafios, né, Lucas, igual você tá trazendo aí, é um tal de leva pra escola, é um tal de monta empresa, abre CNPJ, é muita coisa pra gente fazer.
Claro. E ó, e a questão não é ser doida, a questão não é que você estava doida, você estava eufórica, é isso, né?
Como sempre, né, Lu, sempre a mil por hora, elétrica demais, meu Deus do céu, contando histórias aqui e errando os dados, mas agora como uma boa jornalista que somos, eu tenho que deixar claro que estava errado, sem vergonha. Mas a Dani, gente, a Dani Binatti, que é a minha, né, a minha entrevistada dessa semana, ela veio contar a história dela, né, como empreendedora, como mãe, como uma mulher que tinha um sonho desde criança, que era trabalhar com computadores. E é um meio, né, gente, a tecnologia ainda é um meio que é predominantemente masculino. E ela e a irmã, olha que coisa doida, elas são três mulheres, tá? Na mesma família. Uma família extremamente simples. Os pais, ela vai contar um pouquinho, mas os pais só tiveram até a quarta série. São do interior, sempre trabalhando com plantio. E elas foram sempre criadas para serem donas de casa, né? Cuidarem da casa. Mas elas tinham sonhos maiores. Então hoje as duas irmãs fundaram uma empresa junto com mais dois sócios, tá? E é uma empresa de tecnologia, porque as duas têm muito gosto por essa área. Nós mulheres, sim, há certos preconceitos ainda no mercado, dessa penetração, do tipo de atuação que a gente tem. A gente tem preconceito da própria família, muitas vezes falando, mas isso aí não é emprego para mulheres, isso não é atuação para os meninos fazerem, e da sociedade como um todo. E nós temos nossos próprios preconceitos, né? Nossa cabeça às vezes trabalha contra nós. Então, ela veio contar um pouquinho de como que ela conseguiu romper com todas essas falas, essas crenças e essas dificuldades e barreiras de mercado, de família, de sociedade, para conseguir chegar onde ela chegou. Vamos ouvir um pouquinho do trecho da minha entrevista com ela?
Vamos lá.
Com certeza, Carol, sempre foi tudo muito departamentalizado, né? Tudo muito separado. Eu tenho duas filhas, duas meninas, uma de 14 e uma de 12 anos, e depois eu posso até contar um pouquinho das diferenças que eu vejo, né, da minha história pro que acontece com elas agora, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma, existia muito preconceito, né? Eu venho de uma família muito simples. Meus pais estudaram até a quarta série, trabalharam na roça, no interior, vieram para São Paulo, então, assim, a gente não teve muito suporte, uma educação muito estruturada, né? Especialmente no que diz respeito a empreendedorismo. Então, assim, a gente sempre foi... Eu tenho duas irmãs, né? Somos três mulheres, vindo de uma família extremamente conservadora e bastante machista, né? Então, a gente sempre foi super encorajado a cuidar de uma casa, arranjar um bom emprego, nunca explorar muito essas coisas. Só que eu sou a filha mais velha, mas eu convivia muito com primos, meninos, né, que eram os mais velhos, então era eu a única menina num grupo da família de meninos. Então, desde muito pequena, eu já só gostava das brincadeiras dos meninos, né, eu gostava de andar de carrinho de rolimã, de empinar pipa, então eu já sofri um pouco de preconceito dentro de casa, desde que eu era pequena, porque eu nunca aceitei muito isso, né. E nessa linha de se esforçar muito para procurar um bom emprego, quando eu tinha 14 anos, minha mãe me colocou num curso de datilografia, acabando o curso de datilografia, a escola ficava do lado de uma SOS Computadores, né, aqui entregando já os meus 45 anos, era uma rede de escolas de computação bastante antiga, e eu falei, mãe, agora que eu terminei a datilografia, eu quero fazer digitação na época, né, então você fazia a mesma coisa que na datilografia, só que num computador, e eu me apaixonei por isso, essa coisa de construir jogos, no fim eu acabei fazendo um curso de computação, e muito cedo eu decidi que era isso que eu queria fazer. Sempre estudei em escola pública, quando eu acabei a escola, acabei entrando numa faculdade de tecnologia, e essa paixão foi só crescendo.
Não, que história, hein?
Legal, né, gente? Opa. Muitas barreiras, mas mostra que é possível, né?
Quando
a gente tá ali dedicada, e eu perguntei isso pra ela, depois ela vai trazer mais trechos aí da entrevista na quinta-feira, se isso foi uma coisa que ela já sabia desde cedo, porque eu acho isso um privilégio, sabe? Você já sabe o que você mais ama de fazer na vida. E ela falou que sim, desde muito cedo ela sabia que queria trabalhar com computadores. Eu não me lembro de quando que eu, né, tipo, tive um clique que eu queria trabalhar com comunicação, mas eu também não sei se a experiência de vocês foi já ter essa noção desde muito cedo, desde criança, olha, eu quero ser tal coisa, e você foi lá e foi. Como é que foi aí? Foi assim com você, Lucas? Ou você trilhou isso mais tarde?
Não, eu tava conversando sobre isso nesse fim de semana. Eu, desde criança, eu falo que eu vou ser jornalista. Falava, né?
Olha que incrível. Jornalista.
Já tinha essa coisa com notícia. É importante colocar aqui um parênteses. Fui uma criança normal, do tipo brincar, andar de bicicleta, ir pra roça com o primo. Mas eu também gostava de notícia, né? Na época, muito televisão, né? Hoje, nessa loucura de nem tinha internet direito, né? Mas eu gostava já de assistir telejornal, gostava de saber o que estava acontecendo, sabe? Aí, desde criança, eu percebi que, indo para o jornalismo, eu podia ficar sabendo do que estava acontecendo e ficar perto das notícias mesmo e tal. E, desde novo, eu tenho essa lembrança de falar, você é jornalista, e tô aqui.
Que incrível! Olha, eu acho isso um privilégio, viu? E você, Lu, também foi assim?
Eu cresci estudando e ouvindo, né, pais, avós, que eu seria a dentista da família. E assim foi feito, né? Se existe um sinal lá atrás, com relação à comunicação, o meu avô, Antônio Sabino Viana, que morro de saudade e amo de paixão, já nos deixou. Um microfone de madeira, eu criança. Meu avô fez esse microfone e me deu, eu tenho ele até hoje. Então, este é um sinal, né? Lá atrás, na minha infância, o vovô Sabino, eita, me deu aquele microfone de madeira,
delícia,
né? Ele marceneiro, oficina ali no quintal de casa. Então, eu guardo com muito carinho, com muito amor ali. Já havia um sinal, né? Aquele toquezinho, sabe, especial? Mas aí veio,
nossa,
depois da odontologia.
Incrível. Incrível. Você vê como nós somos influenciados, né? Por muitas coisas, muitas pessoas e acontecimentos. Eu falo que a gente tem que seguir isso mesmo, a gente tem que ter cada vez mais referências e inspirações. Então, que essas mulheres aí sirvam também de referência, que serviram para mim. Só para fazer uma observação, Lu, em questão de microfone, meu pai, até hoje, ao auge dos seus 76 anos, sempre fala comigo: minha filha, você nasceu com o microfone na mão, nem precisou dar. Porque ou eu estava num palco, ou eu estava fazendo os vídeos, ou também foi reportando, eu sempre fui. Mas assim, eu queria ser a artista de cinema, vê se pode, eu queria ser tipo Hollywood. Mas aí o jornalismo foi me conduzindo, eu sempre gostei muito de escrever, de me expressar através do texto, né, da fala. E cá estamos hoje. E agora eu trago essas mulheres inspiradoras aí com histórias da vida real para inspirar todos aqui. E quinta, volto de novo com Dani Binatti, falando um pouquinho mais sobre essa trajetória incrível dela, né? Que tinha tudo para não ser e mais foi. Viu, gente? Então me aguardem na quinta, que estarei aqui ao vivo de novo, tá?
Aguardaremos.
Com certeza.
Então até lá, delícia. Um beijo.
Nossa, lembranças boas, que bacana. Beijo, Carol.
Um beijo.
Tchau.